DW. Jornal da Manhã.
Eleições em Angola 2022. Adalberto Costa Júnior será o candidato da UNITA à presidência da República. Abel Chivukuvuku, o seu número 2.
Quando for publicada pelo Tribunal Constitucional, as pessoas saberão exatamente quem são as personalidades que integram a lista. Se não, ela é encabeçada pelo presidente Adalberto Costa Júnior e tem como número 2 o Dr. Abel Chivukuvuku.
Em entrevista exclusiva à DW África, Florbela Malaquias, a única mulher candidata à presidência de Angola, diz que não é uma mamã coragem.
Eu me acho mamã coragem porque os tempos são outros. O meu móvel é outro. Agora já não é necessário coragem. Já estamos numa democracia, se bem que incipiente, mas já não amedronta.
E o Mali em luto após massacre de pelo menos 130 civis. Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022. Eu sou Tainá Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. Iniciamos este jornal com destaque para as eleições em Angola, onde o maior partido da oposição, a UNITA, apresentou ontem a sua candidatura às eleições gerais marcadas para o dia 24 de agosto. O porta-voz deste partido, Marcial da Chala, revela que Adalberto Costa Júnior encabeçará a lista do partido e será o candidato da UNITA à presidência da República. Abel Chivukuvuku será o seu número 2. Em entrevista à DW, Marcial da Chala diz ainda que o povo angolano precisa de alternância política no país, como precisa de oxigênio para respirar. Perguntamos como é que é composta a lista da candidatura do partido.
A lista é composta pelas personalidades da UNITA, das forças que com a UNITA concorrem, sob os símbolos da UNITA, isto é, a bandeira da UNITA e o candidato da UNITA, personalidades de forças políticas agregadas à UNITA, de personalidades da sociedade civil. Quando for publicada pelo Tribunal Constitucional, as pessoas saberão exatamente quem são as personalidades que integram a lista. Se não, ela é encabeçada pelo presidente Adalberto Costa Júnior e tem como número 2 o Dr. Abel Chivukuvuku.
Quais são as linhas programáticas da lista e como é que todas essas vontades se alinham?
As linhas programáticas da UNITA aparecerão no programa que vamos brevemente tornar público. Sim, estas vontades todas, no ponto de partida, estão alinhadas porque temos acordos de incidência parlamentar e também acordos de incidência governativa.
O Bloco Democrático e o Para Já Servir Angola estão a sujeitar-se à UNITA? Estes partidos perdem relevância?
Eu acho que o que estamos a fazer é algo de particularmente inovador. Neste momento, o grande objetivo é a união de sinergias, de inteligências, de saberes, de vontades para a alternância do poder político em Angola.
Depois de quase meio século do MPLA no poder, o que é que a UNITA pode fazer de diferente?
Na prática, o que faremos de diferente quando merecermos a confiança do povo angolano nas próximas eleições, vem tudo espelhado naquilo que é a plataforma, o manifesto eleitoral que brevemente nós daremos a conhecer.
E a alternância chega?
Necessita da alternância política como necessita do oxigênio para respirar. Em democracia, o normal é acontecerem as alternâncias. A alternância que cria movimento, que cria vida, que cria dinâmica, que cria inovação. Em todos os países onde há democracia, a evolução das sociedades acontece efetivamente quando há alternâncias.
Ouviu o porta-voz da UNITA, Marcial da Chala, entrevistado por Inês Cardoso. E queremos saber também a sua opinião. Se a UNITA ganhar as eleições de agosto, acha que Adalberto Costa Júnior será capaz de promover as mudanças que o país precisa? André Paiva escreveu-nos: somente Deus sabe, neste mundo não é bom confiar nos políticos. E Egiódio Navené disse-nos: vai ser difícil prometer mudanças caso ganhe as eleições, o MPLA tem as chaves do cofre, tem o poder econômico nas mãos. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
Florbela Malaquias é a única mulher em Angola que, nas eleições de agosto, se deverá candidatar à presidência da República. Em entrevista exclusiva à DW África, ela diz que não é uma mamã coragem e refuta também ser a líder de um partido satélite que pretende dispersar os votos dos eleitores. O correspondente da DW África em Luanda, Manuel Luamba, falou com ela.
Em entrevista exclusiva à DW África, Florbela Malaquias começa por se caracterizar.
Eu caracterizo-me como uma cidadã preocupada com os destinos do país.
E como está o país?
O país não está como deveria estar. O país tem todas as condições materiais e humanas para estar numa condição diferente daquela que nós estamos a observar.
Florbela Malaquias nasceu na província angolana do Moxico a 26 de janeiro de 1959. Foi militante da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, e combateu na Xuala, o braço armado da UNITA, durante a Guerra Civil. Recentemente publicou o livro Heroínas da Dignidade, um relato das suas memórias e experiências vividas na Jamba, antigo bastião do partido. Na altura, foi acusada de estar ao serviço do regime do MPLA, com a tarefa de diabolizar a imagem do fundador da UNITA, Jonas Savimbi.
É uma tentativa desesperada de apagar a história. Os cúmplices dos crimes, não é? Estão ali, são os guardiões de uma falsa áurea de um líder, que foi tudo aquilo que está no meu livro. O Jonas Savimbi pode ter sido, nos primeiros momentos, uma pessoa razoável. Só que, às tantas, ele transformou-se num sanguinário.
Bela Malaquias é formada em Direito pela Universidade Agostinho Neto, atualmente trabalha como advogada. Como olha para o sistema de justiça em Angola?
É um cancro. O sistema de justiça de Angola é um cancro. Não permite o acesso à justiça da forma como está estruturado.
Terá sido por causa desse cancro que o partido de Bela Malaquias foi legalizado e o projeto político de Abel Tshivuku Vuku, por exemplo, foi chumbado pelo Tribunal Constitucional?
Os nossos procedimentos e o processualismo seguido para legalizar o Partido Humanista de Angola são os legais. Sobre a outra comissão, eu não tenho bases para fazer comentários porque não foi objeto de estudo meu.
Será o Partido Humanista de Angola um satélite do MPLA, visando apenas dispersar votos nas eleições de 24 de agosto, como se comenta na sociedade?
Eu também não percebo essa narrativa da dispersão de votos, porque é contraditória e antagónica à pretensão, ao alarido que se faz pelo multipartidarismo.
Bela Malaquias desconfia que os dois maiores partidos no país querem construir uma sociedade bipartidária, com o MPLA de um lado e a UNITA do outro.
O que os cidadãos não querem mesmo é o bipartidarismo, porque não conseguiram dar aos angolanos nada daquilo que prometeram, nenhum nem outro. E agora a juventude, que não tem muito a ver com esta tensão que esses bi criam, que era uma coisa nova, mais fresca, mais dinâmica, mais moderna, mais aberta, menos ortodoxa.
Na quinta-feira, o Partido Humanista de Angola deverá entregar ao Tribunal Constitucional a sua candidatura às eleições. Se for aceito, Bela Malaquias será a única mulher a liderar um partido no escrutínio deste ano. Será que a política também se considera mamá coragem, como foi apelidada a Anália de Vitória Pereira quando liderou o PLD nas eleições de setembro de 1992?
Mas não me acho mamá coragem porque os tempos são outros. O meu móvel é outro. Agora já não é necessário coragem. Já estamos numa democracia, se bem que incipiente, mas já não amedronta aparecer como candidata às eleições.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Passamos agora a Moçambique, onde o governador de Cabo Delgado disse ontem que a situação de segurança na província é calma, considerando que as incursões registradas nas últimas semanas em pontos que eram considerados seguros são resultado da fuga dos rebeldes face às investidas das forças governamentais. Os ataques na faixa sul da província começaram no dia 5 de junho, a 100 quilômetros da capital provincial, Pemba, tendo as incursões provocado pânico também em alguns distritos próximos. Uma comissão de inquérito do Ministério da Educação de Moçambique apontou hoje a negligência por parte da Porto Editora como uma das causas dos erros classificados como graves nos livros escolares da sexta classe do ensino primário do país. Angola fez progressos assinaláveis no seu sistema financeiro depois de sair da lista negra do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAF. A afirmação é do governador do Banco Nacional de Angola, citado pelo Jornal de Angola. José de Lima Massano disse, citamos, que se quer continuar fora dessa lista, mas que o trabalho é permanente. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves salientou ontem em Bruxelas a importância do aprofundamento das relações econômicas e comerciais com a União Europeia. E arranca hoje na cidade da Praia, em Cabo Verde, o debate com o primeiro-ministro sobre economia azul, economia verde e desenvolvimento sustentável na Assembleia Nacional do país. O Mali está em luto. As bandeiras nacionais do país podiam ser vistas apenas a meio mastro na capital Bamako esta terça-feira. Foi o primeiro dos 3 dias de luto decretado pelo governo após ataques no fim de semana terem matado pelo menos 130 pessoas no centro do país. O governo de transição, liderado pelo coronel Assimi Goïta, disse que os ataques às aldeias no sábado e domingo foram levados a cabo pelos rebeldes jihadistas do grupo Katiba e declarou na segunda-feira 3 dias de luto pelas vítimas no massacre de 3 aldeias malianas na zona de Bankass, na região de Mopti, no centro do país. Localizada a oeste, a capital Bamako recebe aqueles que emigraram da região afetada pela violência. Amadou Kassambala deixou a sua cidade natal, Corrientes, em Mopti, no centro, em direção à capital, no oeste, onde trabalha como vendedor de rua. Eu sou daquela região, não há autoridade, não há nada, ali vivemos sem lei. É cada um por si, é a lei do mais forte. A população vê o que está a acontecer, mas não pode fazer nada a esse respeito. O massacre dos centenas de civis este fim de semana no centro do Mali prova que a violência extremista islâmica está a espalhar-se do norte para as áreas mais centrais, como Bankass. Numa mensagem veiculada através da rede social Twitter, a Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA, condenou os recentes ataques no centro e ofereceu ajuda com os cuidados e evacuação dos feridos, bem como ajuda na investigação dos massacres. Para malianos como Moussa Diarra, o sentimento é de medo e indignação. Sinto-me muito e muito zangado. Não posso aceitar que estes ataques e que os meus pais ou os meus vizinhos sejam mortos dessa forma. Isto desilude-me realmente. É verdade que as áreas atacadas no fim de semana são as que assinaram acordos de paz locais com alguns grupos armados considerados terroristas. Mas por que então a violência persiste? Baba Dakono é o diretor do Observatório Civil para Governação e Segurança. O ressurgimento da tensão está talvez ligado à expiração hoje destes acordos locais e também pode estar ligado à intensificação das operações militares pelas forças de defesa, que podem estar a pôr fim ao processo de diálogo iniciado pelas autoridades malianas em 2019. De acordo com a agência de notícias AFP, os homens armados que atacaram as aldeias no fim de semana acusam as vítimas de conspiração com mercenários do grupo russo Wagner, que apoia o exército do Mali na luta contra os terroristas islâmicos. O Mali combate uma insurreição jihadista com ligações à Al-Qaeda e ao chamado Estado Islâmico. A violência que começou no norte do país do Sahel espalhou-se desde então pelo Mali Central, Burkina Faso, Níger e, mais recentemente, Benin e Togo. Uma grande parte do Mali está fora do controle do governo provisório, que tomou o poder num golpe de Estado em maio de 2021. Milícias de autodefesa e grupos jihadistas preencheram este vazio de poder. Por sua vez, os Estados Unidos e a França condenaram os ataques, mas para resolver a questão da segurança, o analista Babada Kono diz ser preciso avançar para soluções globais que incluam não só a resposta militar, mas também respostas políticas que tenham em conta as preocupações do povo.
DW Notícias.
Dezenas de malianos manifestaram-se ontem na cidade central de Bangkás para exigir a proteção do Estado após os ataques que deixaram cerca de 132 civis mortos na região. O presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, anunciou nesta terça-feira a retirada de todos os poderes ao seu vice-presidente, Saulos Chilima, e a suspensão do chefe de gabinete da Câmara dos Representantes e do chefe da polícia por motivo de corrupção. E uma filial da gigante multinacional suíça Glencore confessou ontem culpa perante a justiça em 7 acusações de suborno relacionadas com petróleo em operações nos Camarões, Guiné Equatorial, Costa do Marfim, Nigéria e Sul do Sudão. O representante permanente do Sudão nas Nações Unidas pediu nesta terça-feira o fim das sanções impostas ao país africano pelo Conselho de Segurança, avaliando que estas penalizações já não refletem a situação no terreno. O ministro alemão da Economia e Clima, Robert Habeck, disse ontem que as reduções nas entregas de gás russo para a Europa através do gasoduto Nord Stream são um ataque que visa semear o caos no mercado energético europeu. A Alemanha, que anunciou um recurso acrescido ao carvão para compensar a baixa dos fornecimentos de gás russo, prometeu que esta solução vai ser temporária e reafirmou o objetivo de abandonar este combustível fóssil, o carvão, em 2030. Nesta terça-feira, a primeira entrega de armamento pesado da Alemanha chegou à Ucrânia, segundo informação avançada pela agência de notícias alemã DPA. No Médio Oriente, o movimento islâmico Hamas referiu nesta terça-feira que as suas relações com a Síria de Bashar al-Assad estão a melhorar após 10 anos de afastamento pelo apoio da organização palestiniana às manifestações pró-democracia que resultaram numa guerra. Na Turquia, uma dezena de associações de jornalistas convocou ontem um protesto em Istambul contra uma proposta de lei que, se avançar, castigará com prisão a publicação de, segundo o governo, informações falsas que possam perturbar a ordem pública. A lei foi redigida pelo partido islamista AKP, que governa a Turquia desde 2022, e o seu parceiro da coligação ultranacionalista.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal e perguntamos se a UNITA ganhar as eleições de agosto, acha que Adalberto Costa Júnior será capaz de promover as mudanças que Angola precisa. Vários comentários nos chegaram pela rede social Facebook esta manhã. Cristo Quepé escreveu-nos: por mim, isso é segredo dos deuses. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu: bom dia aos profissionais de rádio da DW Português para a África e saudações extensivas aos ouvintes assíduos deste canal radiofônico. As mudanças não serão feitas pelos presidentes eleitos, mas pelo povo, de acordo com a forma de interesse e entendimento do chefe eleito, porque se as pessoas depositam confiança nele, elas acreditam nas potencialidades dele e vão ajudar a efetuar as mudanças na vida do povo angolano. Rosário da Historicidade em Tepa nos escreveu de Xemba, Sofala, Moçambique. Amos Picasso disse-nos que, caso ganhe as eleições, e acredita que nada irá mudar, mas algumas reformas estruturantes que Angola precisa crescer. Janete Salvador escreveu-nos: ele não fará tudo sim, mas as reformas que o seu governo vai implementar facilitarão o próximo que vai lhe suceder em 2027 ou 2032. E se tiver oportunidade de 2 mandatos, acredito que Angola será um país do futuro. Só almejamos a transição pacífica. Estes foram alguns comentários que nos chegaram. Desejamos aos nossos ouvintes e internautas um excelente dia. Recordamos, nós voltamos logo mais à noite com o nosso jornal na apresentação de Brahma Darami. Até lá, tenham uma excelente quarta-feira.